Você acha que influenciou muito o que você estava fazendo no seu YouTube pro seu lançamento ter estourado?
Ah, influenciou, porque a base tinha crescido muito. Então é aquilo, quando eu vejo a minha base dando saltos, a minha alucinação é que o resultado vai ser, porque a base tá grande, eu nutri ela, e agora ela precisa só de... ela precisa receber uma oferta minha.
Estamos começando mais um episódio do podcast A Sociedade Digital com Rodrigo Vinhas, Lucas Porto e hoje temos um expert de peso aqui.
Convidado de honra.
Ítalo Ventura, o rei do YouTube. Daqui a pouco nós vamos falar. Nosso tema de hoje é...
O cara ganha mais de AdSense no YouTube do que o presidente da Danone de salário. Fica essa antecipação.
Vamos saber aqui a fundo quanto que ele ganha aqui, depois ele vai revelar aqui pra gente. E o nosso episódio, então, nós vamos falar sobre como você aproveitar o YouTube. O YouTube ainda tá sendo pouco explorado, tem muita oportunidade, e se você quer aproveitar e entrar pro YouTube e saber como escalar aqui, a gente tá com um cara que tem 1,6 milhão de seguidores hoje, e há 3 anos atrás... tava começando, e você vai aprender como você pode fazer isso. Ítalo Ventura, seja bem-vindo.
Obrigado,
ao nosso podcast,
Fred.
Aqui, diretamente de Macaé.
Macarrel.
Uhum. Deixou sua esposa e seu filho lá?
Meus dois filhos, né?
Dois filhos já?
Sim.
Caramba, meu
céu amigo. E contando.
Você viu? A fábrica tá fluindo, né?
Tá fluindo, cara.
E aí, hoje o nosso tema, então, é sobre o YouTube. As pessoas talvez não te conheçam, você é um monstro do YouTube, a gente já se conhece há muito tempo lá no Mastermind do Vinhas, você está sempre trazendo novidades no YouTube, cada vez que a gente se encontra você cresceu mais e mais no seu canal do YouTube, mas a gente sabe que, pelo menos eu sei, que você quando começou no YouTube não foi por uma decisão assim sua pessoal de querer começar, né? Foi mais uma necessidade ali do momento. Então, conta pra gente como que foi essa sua trajetória aí, começando do YouTube, porque é o desejo de todo mundo que tá ali olhando o YouTube de fora, tem uma baita oportunidade no YouTube de entrar, mas tem muitas pessoas que ficam com medo, né? Pô, vergonha de aparecer, não sei se eu vou colocar um vídeo lá e ninguém vai curtir, vai morrer meu vídeo lá, vai virar um cemitério de vídeos.
É o que acontece com a gente, né?
Não, pô.
Não, com o que a gente vai falar hoje,
esse canal vai explodir. A gente chamou você aqui justamente por um alto interesse.
Na verdade, a gente queria uma consultoria, mas a gente queria pagar, então a gente chamou você aqui de graça e aí você...
Caraca, mano. Olha só, hein? Obrigado, amigos, né? Primeiro, eu quero agradecer você, Fred. Então, eu escuto o podcast, eu escutei os 3 primeiros episódios, talvez os quatro episódios. O Lucas falou que é o 6º já, né? No momento que a gente tá gravando. Quero agradecer
o
convite.
A nossa audiência é qualitativa, entendeu? Não é quantitativa ainda, é mais qualitativa.
E eu quero agradecer o Lucas Porto. Foi muito bom, obrigado pelo convite. E o Príncipe Vinhas, Rodrigo Vinhas.
Obrigado,
é um
cara.
Príncipe, é o príncipe do marketing digital, o estoico.
Tamo junto aí, tamo você junto ali aqui. É uma parceria longa.
Então, realmente eu não queria ser youtuber, né? A minha ideia não era ser youtuber, foi mais um ato de desespero. É interessante essa parada, né? Rola um medo, então eu vou começar pelo final. Rola um medo de entrar pro YouTube, porque a barreira de entrada é muito maior do que você entrar pro Instagram. Então você vê muita gente crescendo, ensinando Instagram e fazendo grandes números. E por que que essa galera talvez não ensina YouTube? Porque a barreira de entrada pro YouTube é muito mais difícil. Então, você pensa em ter... Primeiro, o material humano, né? Você tem que ter uma desenvoltura, rola aquela neura de falar bem, de olhar para a câmera, de entender tudo. Ao mesmo tempo, você vai pensar em coisas técnicas. Ah, qual é o microfone que eu uso? Qual é a câmera? A câmera não embaça? Qual é a lente? E aí, isso te trava. Então, no Instagram, por exemplo, você pega um celular e você já começa a entrar. Então, a barreira é menor. Só que eu vejo, né? E eu vou puxar a sardinha pro meu lado, eu vejo que é difícil você ver um Instagrammer, né? Digamos assim. Agora, YouTuber é uma parada que tem um reconhecimento, tem um status de celebridade, porque o YouTube já é uma televisão hoje em dia. Eu não quero procurar qualquer coisa ou assistir alguma coisa, eu vejo no YouTube, né? Bom, como é que foi essa parada? Eu não queria entrar no YouTube, não foi uma decisão minha. Tipo, eu quero entrar no YouTube. Inclusive, quando eu comecei no digital, foi mais ou menos em 2017, eu tinha gravado 6 vídeos e virou o cemitério, como você falou. Cara, gravei, ninguém tá vendo, dá um trabalho pra caramba. 5 minutos eu fiquei 1 hora scriptando e eu lia pedaço a pedaço.
Quantos views?
Nossa, cara, não dá. Eu lembro que eu vi meu canal ter 90 inscritos, depois eu me lembro do número 600. E aí, demais, depois eu não lembro mais. Porque eu parei de ficar olhar. Sabe quando você abandona o canal? Uhum. E quando eu voltei, eu fui forçado a voltar pro YouTube, porque eu tava fazendo aquela... Começando no digital e eu tava estudando um pouquinho de tráfego. E tava funcionando a parada do tráfego pra mim. Eu tinha um e-book na época. Então eu me lembro de colocar 300 e voltava, sei lá, 9 mil. Era uma parada assim...
Acabou. Puta,
era 7 centavos a lead. Era lindo.
Saudade.
Só que eu vivi isso pouco tempo. Foram 3 meses, mais ou menos, entre vários blocos, até que teve uma vez que eu não conseguia mais voltar.
Mas desculpa, você foi bloqueado no Instagram?
No Facebook. Eu tava fazendo tráfego. Isso, tá. Fazendo Facebook Ads lá.
Então vamos lá, você criou o canal do YouTube, ele não teve tração, você deu uma parada e o Facebook tava dando muito bom. E aí você começou a focar no Facebook.
Eu tava fazendo o Instagram, que a barreira era mais fácil. Então eram postagens. Eu quase não aparecia em vídeo na época. Então não tinha stories na época, em 2017 não tinha stories. Então eu fazia posts de imagem mesmo, umas frasezinhas e tal. E a comunicação era por e-mail. E fazia os ads lá. Devia ter 6 vídeos, talvez no máximo 9. E tava dando super bom essa campanha aí de jogar o pessoal pra uma landing page. Aí era um webinário. E aí eu fazia a oferta do e-book. E eu colocava R$300, voltava 9 mil, 13 mil. Teve uma época que chegou... Eu fiz 19 mil num mês.
Caramba.
Pra mim era surreal. Surreal. E aí devia ter investido, sei lá, 2 mil. Eu não sei exatamente a conta, mas era muito... Era absurdo. Só que aí parou. E aí eu me vi, cara, o que eu vou fazer agora?
Parou porque sua conta foi bloqueada.
Bloqueada, N vezes. Então eu trocava chip, eu ia na lan house, eu fazia de tudo. Naquela época não era tão fácil também ter cartão online. Então eu consegui alguns lugares que se gerava um cartão online também, porque eles bloqueavam o cartão, né? Eu falava, perdi meu cartão, ia no banco, e a minha gerente me dava um cartão novo. Aí ela falou, por que que tá acontecendo?
Esse cara é golpista, né? Claramente, todo dia o cara vem falar que roubaram o cartão dele.
Toda semana o cartão dele, uma vez estava na máquina de lavar, outro dia o Matias comeu, o que aconteceu com esse cartão? E aí não rolou mais, e aí eu fico num ato de desespero, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E até que eu decidi ir pro YouTube. E aí eu falei assim, eu vou gravar 100 vídeos e eu não vou ficar preocupado com views, com nada. Foi meio desespero, assim, à espera de um milagre. E aí foi a parada aconteceu.
Mas ao mesmo tempo é uma história clássica de que uma coisa dá errado e salva a sua vida.
Exatamente. Foi um marco na minha história, o dia que eu decidi ir pro YouTube, eu me lembro exatamente.
Então, e se você estivesse investindo 3 mil reais e voltando 18, você estaria no Facebook até hoje, provavelmente.
Até hoje, com um e-book. Então, olha quanto... E aí nessa história, né? A gente tá em 2021 agora. Quantas horas de vídeo eu tenho? Quantas horas de gravação? Como eu aumentei minha fluência na câmera? Então, foi aquele erro que me preparou para uma parada absurdamente, né?
E esse lance de você gravar vídeo no começo, né? Você falou que não gravava e tudo mais. Como que é esse lance de entrar para o YouTube? Porque a maior dor das pessoas é isso que você falou. Cara, vou entrar para o YouTube. Aí será que meu vídeo vai bombar, não vai bombar? Eu tenho que ter toda essa preparação, às vezes não gosto da câmera. E você falou duas coisas interessantes que eu queria que você pudesse ajudar a gente ter um mindset de entrar pro YouTube. Primeira coisa que você falou que eu achei fantástico. 100 vídeos, não vou olhar para nada e só vou fazer. Eu acho que esse é o primeiro desafio. E tem um trabalho mental aí, né? Porque quando você fala antes de começar, não vou olhar para os 100 vídeos, é fácil. Quer dizer... Tomar a decisão ali, eu vou, vai ser muito legal. Agora, na hora que você pisa na água gelada, e aí você começa, fiz o primeiro vídeo. Aí você quer ir lá olhar pra ver se teve 20 views. Aí você vai
o segundo. É da mãe, da prima, da tia.
É.
Né? Você viu 5 vezes pra ver que você tá bom.
Nossa, aí não tem comentário. Tem um comentário lá da sua tia. Ai, que bonitinho, da sua mãe. Aí você vai no terceiro. Quando você chega no quarto, quinto, como que tá a sua resiliência ali de falar, não, vou continuar? E como é que foi esse mindset para até chegar nos 100 vídeos e você não olhar para trás?
É interessante, porque eu vim de um cara que não queria gravar vídeo, porque tinha vergonha da minha voz, porque não sabia olhar para a câmera, porque não tinha os equipamentos certos, para um cara que decidiu fazer 100 vídeos, né? Então, foi meio que... A motivação era meio que tinha uma cenoura na frente, dizendo que vai dar certo alguma coisa, de alguma forma, mas também tinha uma cenoura atrás, dizendo grave 100 vídeos. Então, eu fui lá para... Eu lembro que eu fui num sábado gravar esse primeiro vídeo, dessa encontro de 100 vídeos, e eu ia falar assim, ó, eu vou ficar sábado até 4 horas no escritório. Eu sei que eu fui gravar o vídeo, era 3h50. Eu fiquei o dia inteiro escrevendo, não é o momento certo, não é o momento certo, passa um cachorro aqui. E eu assim, deu 3h50, não dá mais, eu tenho que gravar esse vídeo. E eu gravei. E nesse momento não era o momento certo, porque começou lá, tinha um cachorro no meu escritório, tinha um bar na frente, aí tava um barulho de bar, só que eu gravei. É, depois eu mostro, a gente pode até deixar o link separado desse primeiro vídeo, né, do 100.
Não, vamos colocar um pedacinho aí.
Tava saindo com o cara e logo pela manhã você recebeu uma mensagem no seu celular.
Você tem cachorro gravando, o áudio não tá legal, eu não falo direito pra câmera, eu não tenho uma dicção boa. E foi melhorando. Então, só que qual que é a parada? Hoje, quem fosse começar do zero hoje, se eu fosse começar do zero, se você fizer 10 vídeos sem parar, dos 10, um vai dar melhor. Um vai se destacar um pouquinho. Que seja, ao invés de 20, ele vai ter 50 views. Então tem alguma coisa nesse vídeo que se destacou que ele diz algo. Entende isso? Então,
você passou a observar os padrões.
Os padrões, cara. Então, a grande parada é, se você entrou pelo views, é por isso que você tem que fazer 100 vídeos. Então, é um ajuste da mentalidade, é um ajuste do mindset. Eu sou o cara, eu entrei porque eu queria gerar valor e porque eu tava desesperado. Vale. Mas, ao mesmo tempo, eu não era inocente. Eu ficava, nos primeiros 10 vídeos, por que esse vídeo performou? Cara, que loucura. Então, deixa eu fazer mais dele. Deixa eu duplicar ele. E aí, eu fui ganhando essa inteligência. Então, eu fui gostando... do crescimento. Eu amo crescimento. E aí, quando você cresce, é fácil se apaixonar pelo processo, né? Eu entendo a sua pergunta. Mas se você ama crescimento e precisa de crescimento, então começa. Grava os seus 10 primeiros vídeos e começa a ver a performance dele. Esse vídeo que performou, ao invés de 20 views, ele tem 100, ele tem alguma coisa a mais aqui. Então deixa eu gravar mais dele. Aí você vai fazendo lotes de 10 em 10 vídeos. E por que 100 vídeos? Porque eu queria gerar valor o mais rápido possível para ver o que acontecia. E olhando hoje, eu faria 100 vídeos também. Porque se eu gravar um vídeo por semana, eu vou demorar
dois anos
para pegar essa inteligência. Então, aquele conceito de preparar fogo, apontar, né? Erra rápido, faz rápido. Que aí isso vai me dar inteligência, entendeu? E não tem como... Bom, com a mentalidade, o mundo como eu vejo hoje... Quase impossível não crescer no YouTube. Você vai entendendo, é uma questão de padrões. Eu tenho que jogar as coisas, o YouTube vai me devolver, vai me dar um feedback, vai me dar uma devolutiva, e eu vou entregar mais. Ele vai me devolver, eu vou entregar mais. E é assim. E aí daqui a pouco você vai crescendo, entende? Então eu entendi que ele gosta de volume, o YouTube, mas eu tive que ganhar essa inteligência de performando. E essa inteligência nem fui eu que descobri. Isso é incrível. Minha esposa, meu filho estava pequenininho, assim, a gente estava conversando, meu filho tinha acabado de dormir, e a Flávia, minha esposa, estava na cama conversando comigo. Eu lembro que estava tudo escuro ainda para não acender a luz para o Bento, estava dormindo. E ela falou assim, caramba, tem um vídeo seu que está explodindo, né? É mesmo. Olha só, ele fala sobre isso. Ela falou assim, faz mais vídeo disso. Meu Deus, tem uma gênia em casa. É verdade, cara. Ela que me mostrou o padrão, entende? Então foi muito maneiro essa parada, porque você pode focar em algumas coisas. Ela falou, acho que esse vídeo aqui tem alguma coisa especial. Faz mais vídeo desse. E eu comecei a fazer mais vídeo dele.
E como que você... Bom, pra quem não sabe, o Ítalo é coach de relacionamentos. Estilo hit, vírgula ou conselheiro amoroso.
Conselheiro amoroso.
E como que você definiu essa linha editorial? E qual foi o padrão que você percebeu que dava mais certo pra você conseguir replicar aquilo? Essa primeira linha editorial, né? Digo, desses 100 primeiros vídeos.
Sim. No começo eu tava só focado em gerar valor. Então eu não tinha uma linha editorial certa. Eu falei assim, eu tenho um conteúdo e as pessoas não querem entrar, não querem se tornar minha aluna. Então isso quer dizer que eu não tenho valor suficiente. Porque eu acho que eu tinha lido em algum lugar que o Tony Robbins cobrava, quando ele abria eventualmente, ele escolhia as pessoas e cobrava R$1 milhão o processo dele. Mas ele ainda era pessoas que ele escolhia, um atleta, um cantor e tal. Aí eu pensei, por que algumas pessoas pagam R$1 milhão, um médico cobra 10 mil a consulta dele, o mastermind do Vinhas é tal, custa tanto para entrar no lugar, e tem pessoas que vendem, sei lá, a mesma coisa a R$100 e ninguém quer entrar. Então é valor. Então se eu guardar o meu melhor para quando a pessoa me pagar, como é que ela vai saber que eu sou bom? E aí eu resolvi entregar tudo que eu sabia para gerar valor e para me obrigar a me tornar um A-player, sabe? Então, tipo, se meu curso era 497 e ninguém queria entrar, então isso quer dizer que eu sou um D-player, eu sei lá, eu tô no final da escala. As pessoas não veem valor em mim, porque o dinheiro tá aí no bolso das pessoas. Ela vai comprar uma bolsa maneira, um sapato legal, ao invés de investir em mim, ou investir nela, depende do ponto de vista. Então eu falei, deixa eu gerar o máximo de valor, deixa eu descarregar o meu valor, tal qual eu fique sem conteúdo nenhum, E isso me obriga a subir nessa escala. Entende isso? Uhum. Então eu fui entregando, entregando. Então não tinha uma editoria muito bem definida. Era, eu vou entregar o valor. E aí, qual que era o padrão que eu fui identificando? A linha que eu segui era, eu posso falar da dor ou da ganância. Então eu poderia fazer um conteúdo, né, como o Vinhas falou, eu ajudo mulheres a encontrar um relacionamento de alto valor, a viver uma vida amorosa dos sonhos. Então, ela tem, ou ela quer focar na solução ou no problema. Então eu poderia fazer um vídeo tipo, isso vai acabar com as suas chances de ficar com o seu relacionamento.
Tipo, você tá cansada de ficar sozinha em casa todo sábado?
Tipo isso. Aí dava...
Isso só pra explicar é a dor, né?
É a dor.
Tá batendo na dor.
É a dor. Essa atitude vai afastar o homem dos seus sonhos. Uhum. Aí tinha 100 views, um exemplo, tá? Uhum. Números fictícios. E aí quando eu fazia, essa mensagem deixa ele maluco. Bum! 10 mil views. Opa! Então a ganância é o ouro aqui. E aí eu comecei. Essa mensagem conquista e reconquista aquele homem. Comecei...
Eu já vi você coloca assim, isso faz você ficar 700% mais gostoso.
E aí, bum, explode. Aí se eu falo assim, cuidado, isso te deixa menos atraente. Tem 100. Agora, 700% mais gostosa? Então a gente começa a entender que o título, como diria o meu professor de Muay Thai, ele fala assim, Ítalo, cintura, cintura. Eu, não, eu tô fazendo. Aí ele fala assim pra mim, cintura 100%, mas não é tudo. Eu, como assim? 100%, mas não é tudo. Então, parafraseando meu professor, headlines, títulos é 100%, mas não é tudo. Mas ainda assim é 100% da parada. Porque se eu coloco, isso vai te deixar 200% menos atraente, tem um, na minha teoria, na minha vivência, né? Dá um view. Agora, isso vai te deixar 700% mais atraente, é um outro jogo, é um outro view. Então, headline é 100%, mas não é tudo, mas é 100%.
Cara, e falando disso, é um padrão que eu costumo ver nos canais do YouTube, né? É sempre as pessoas, assim, vários desses canais grandes, inclusive o seu, tem, tipo, a pessoa fazendo uma expressão facial e, tipo, alguma coisa a ver com aquela headline, né? Como que você aprendeu esse jogo da thumb, assim? Como que funciona? O que tem a ver essa parada que eu nunca entendi? Finalmente eu posso perguntar pra um profissional. Por que que, tipo, as pessoas fazerem caras e bocas...
Por que cara de assustado dá certo? Essa é a pergunta.
É, primeiro que é uma quebra de padrão absurda. Imagina, você chega lá, tem um cara que é muito maneiro, que ele é um senhor já, ele vende imóveis em Orlando. E aí, as thumbs dele, né, as miniaturas, é sempre ele, assim, com aquele cabeção de mini crack. Então, aí, bota ele num corpo parrudo, sabe? Então, tipo, é uma quebra de padrão absurda, entendeu? Tenta visualizar essa cena. O Lucas Puerto, aí você bota um corpo de um go-go boy só com a gravatinha.
Vamos fazer isso nesse vídeo, hein?
Entende?
A thumb desse vídeo vai ser, cara, o Lucas go-go boy.
Vamos cortar essa edição.
Cara, é uma quebra de padrão absurda. Já sei que eu não vou ser convidado para uma segunda edição, mas...
Ítalo, obrigado, foi ótimo, gente. Estamos encerrando o podcast.
Então, é uma quebra de padrão absurda. Então, imagina você... tá todo mundo meio sério e você faz uma quebra disruptiva. E qual que é a parada? Eu entendo que a thumb é um grande mercado, é um feirão, e ganha o produto que tem uma embalagem mais atrativa. Então, você vê...
A barraca da sua feira tem um negócio mais bonito.
Exato, pô.
Mais chamativa.
Claro. Então, se você vai lá no supermercado... Tem vários sucos, assim, né? Então, se você pega uma embalagem que é disruptiva, né? Você pega aquela embalagem que ela... Geralmente, eu vi uma propaganda de suco de uva. É 100% natural. E aquelas propagandas bem... aquela embalagem tradicional, com um monte de folha e uma fruta. Aí você pega uma marca que é disruptiva, que a embalagem é toda azul, numa cartela totalmente diferente. Eu quero experimentar aquilo. É o mesmo suco, mas eu quero experimentar aquilo. Então, é um grande feirão o que eu vejo. Assim, qual vídeo que eu vou clicar? Então eu vou clicar no vídeo que vai quebrar mais o padrão, porque aquilo é tipo um efeito pavão, né? Então eu vou me dar aquele efeito pavoar, assim, pra... E isso é sedução, né? Quando eu estudava sedução pra mim, tem esse efeito pavão, né? Você vai se destacar. Tanto é que os grandes artistas da sedução, eles iam lá pras baladas de Los Angeles, os caras pintavam a unha, usavam sobretudo, pintavam as unhas de preto, porque ele queria se destacar lá. Tinha uns que faziam truques de mágica no meio de uma balada. É uma parada, soa esquisito, mas dava certo. Então, no YouTube é a mesma coisa. Você tem que meio que criar um efeito pavão pra pessoa te ver, sentir vontade de clicar. Se aí você bota uma headline poderosa com uma thumb poderosa, e aí você tem um conteúdo, você fecha esse trio inevitável. E aí a pessoa começa a ver um, ver dois, ver três, ver quatro, e daqui a pouco ela tá viciada, ela passou horas com você. Entende?
Legal. E hoje você faz conteúdo hypado, assim? Você pega coisas que estão acontecendo no momento ou não? É uma coisa um pouco mais atemporal, vamos chamar assim?
É, eu não sou o mestre do hype. Inclusive, eu já recebi várias mensagens do Vinha. Ítalo, tá acontecendo isso, cara. Tem tudo a ver com relacionamento.
Eu aquela não... do DJ Ives lá, eu te mandei.
Nossa, da Maíra...
Maíra Card.
Maíra Card. Ele falou, cara, é agora, você vai explodir. Só que eu não sou o cara do hype, entendeu? Até porque eu alio estratégia com produtividade. Então, o que, que eu tô fazendo
você
agora?
Você precisaria parar naquele momento.
Pois é, da última vez que eu gravei 27 vídeos, cara.
Meu Deus.
Em um dia. Então, eu fiquei um mês de férias, entre aspas, entendeu? Nossa. Então, eu tô buscando trabalhar melhor agora. E tem os prós e contras,
claro,
né?
Claro, você perde o hype, mas obviamente é muito mais eficiente.
Eficiente. Tem outros contras também, porque se nesse lote as minhas alucinações, embasadas, claro, alucinações, não performarem bem... Eu vou ficar, tipo,
você perdeu 27
vídeos. Um mês, porque eu tava numa safra criativa, entre aspas, né? Eu tenho um processo, não dependo tanto da criatividade, mas eu perdi um lote. Então, eu tô pensando em diminuir, tipo, vou gravar 14, de duas em duas semanas, porque eu não ficar... Teve um lote que eu gravei que foi um terror, mesmo
tá
eu tendo experiência.
Um hoje você solta
um por dia.
Até
por
hoje.
Dia. Sempre foi, né?
Sempre foi. E aí, teve um momento que eu fazia quatro... E agora, mas
quatro
o meu,
por semana.
É, mas o meu jogo sempre foi
tá vendo,
de um por dia.
O cara, quando ele tá devagar, ele faz quatro por semana.
Tá devagar,
tô querendo descansar.
ele tá tentando dar uma acalmada, entendeu?
Cara, mas fala um pouco mais assim. Quanto tempo você gasta, tipo, pra definir o título, a frase que vai na thumb e a thumb? Tipo, e como que
e
você decide... É, tipo assim, explica esses quatro... alicerces, assim, né? Porque tem o conteúdo em si,
certo.
Que você vai gravar,
uhum.
O título, o que vai escrito na thumb, que muitas vezes é parecido com o título, mas não é exatamente o que
exato.
Tá no título, e a thumb.
Tá, esse quarteto, né?
É.
Eu tenho um processo no meu dia a dia que me ajuda a isso, né? Então, por exemplo, primeiro que eu já tenho uma fórmula de criar headline, de criar título. Eu já dei essa palestra na Craft, né? É o PMCC. Palavra mágica, capilaridade e curiosidade. Palavra mágica no meu nicho é homem, ele. Capilaridade é um ponto em comum do meu universo. Então, qual é o ponto em comum de uma mulher que naquele momento quer se relacionar, quer flertar? É o WhatsApp. Todo mundo troca mensagem. É, stories. Ele viu meus stories. É, uma mensagem. Recebeu uma mensagem ou ele ignorou uma mensagem. Mulher é um ponto comum. É, essa atitude deixa as mulheres 700% mais atraentes. Mulher é um ponto em comum, né? E a curiosidade, que é isso aqui, essa atitude, que atitude, essa frase, que frase. Então, eu não revelo essa parada. Então, eu aprendi a criar headline. Então, a headline, para mim, é o de menos. O que eu faço, então, é... Hoje em dia, eu fico muito preocupado no conteúdo. Antigamente, eu ficava muito preocupado em criar as headlines, porque eu estava buscando essa fluência. Hoje em dia, eu busco o conteúdo. E eu tenho um estilo de vida que retroalimenta a minha vida. Eu faço...
Que retroalimenta o conteúdo.
O conteúdo. Então, por exemplo, eu leio todo dia. Tudo que eu leio, eu faço um playzinho assim.
Uhum.
E eu sei que aquilo vai virar vídeo. Aquela ideia central. Então eu tava lendo o livro que o Vinhas me deu, A Quietude é a Chave, autografado pelo Ryan Disney.
É moral, né, meu?
Né, gente?
E aí, pra quem pode, né?
Tem uma passada que ele fala assim, lixo entra, lixo sai. Cuidado com o lixo que entra, cuidado com o lixo que sai. É um vídeo, cara. Então, essa
então
atitude misteriosa...
Você lê várias coisas fora do universo de relacionamento.
Tudo. Tipo um livro de estoicismo...
Vira conteúdo para relacionamento.
Ah, você não lê coisa de relacionamento hoje?
Eu leio coisa de relacionamento. Menos do que eu gostaria hoje.
Entendi.
Mas eu, por exemplo, qual que é o meu contato com o relacionamento? Todo dia eu leio uma história de uma aluna, eu leio uma conversa. E aí eu vou fazendo essa live, esse podcast e vou anotando. Isso é frase. Então, quando eu analiso uma conversa, minhas alunas me ensinam frases também.
Uhum.
Do que falar e o que não falar, entende? Então hoje eu tenho uma rotina que retroalimenta. Então eu vou anotando tudo, um belo dia, geralmente na segunda-feira eu coloco tudo, descarrego tudo essa parada, e na terça-feira eu faço essa gravação de tudo, entendeu? Então, pra mim hoje em dia é impossível ter bloqueio criativo. É simples, é impossível ter um bloqueio criativo hoje, sabe? Então, uma ideia que eu evoluo ela. Então, geralmente, eu pego uma ideia, eu não fico criando trocentas coisas, eu não faço um vídeo com várias ideias. Eu pego uma ideia e vou evoluindo ela com vários exemplos e com as bagagens. Eu tenho quase 1.500 horas de mentoria de alunas. Então, olha, e aí eu linko uma história com aquilo e aí isso vai se ramificando. Modéstia à parte, ou sem modéstia à parte, eu sou bom em combinar coisas. Então, eu vi um podcast do Flávio Augusto, ele estava falando dos três... capacidades, competências do empreendedor. Visão, coragem, competência. Eu falei, nossa, legal. Eu preciso disso pra mim, mas no relacionamento eu preciso disso também. Visão, coragem, competência. Visão, qual é o tipo de relacionamento que eu quero? Coragem. Amar não é um passeio no bosque, tem que ter coragem. E competência, né? Você não vai, como diria o Eric Fromm, né? Você nunca pintou e aí vai chegar um quadro, você vai pintar a Mona Lisa só porque você tá com o melhor pincel. Não, você precisa... Amar é uma arte, né? Que ele diz. Toda arte precisa de teoria e de prática. Então, visão, coragem, competência. Aí eu peguei isso, virou um vídeo, virou um tema de um Telegram. Então, e aí eu vou replicando essa parada, né? Por isso, isso é um exercício que eu crio pra eu fixar a parada.
Tipo, amar não é um passeio no bosque.
Amar não é um passeio no bosque.
Por que amar não é um passeio no bosque?
Ué, porque não é... Você vai pegar lá no sua bicicletinha Calói Ceci, com uma cestinha, e vai ver uma borboleta. Ah, você vai ver um homem lindo, você vai esbarrar nele, vai cair o livro. Não, cara, você vai... A chance é que aqui é a selva. E aqui, meu filho, o negócio é brabo, entendeu? É só vulgo malvadão, né? O negócio aqui. Então não é o passeio no bosque.
Mas essa sua capacidade de conseguir essa combinação, essa engenharia reversa de coisas diferentes, assim, você acha que é uma questão que você desenvolveu ou que você sempre teve essa coisa da acho que é o Murilo Gay que fala de você conseguir combinar, né? Combinatividade. Isso já é algo natural? Seu ou você desenvolveu? Como é que isso
eu
funciona?
Sinto que é natural.
Tem um talento, tem um talento por trás.
É, não é talento, né? Eu, de alguma forma, minha história de vida me fez... Me fez isso pra, não, pra
mas,
me proteger.
Mas é uma habilidade passível de ser desenvolvida.
É, claro. Não tô falando que é natural do tipo não, assim, você acordou
e... Esse é o ponto. Eu posso estar subestimando isso, mas eu acredito que se você ler um livro, você consegue dissertar isso, essa parada, né? Uhum. E aí eu vou criando, ajudando também essa formação, né? Eu tenho um método também de conteúdo. Mas eu leio aquilo, uma ideia, trago só trazer pra minha visão. Tudo é combinado, né? Aí eu gravo um áudio no Telegram, aí eu faço uns bullet points pra gravar um vídeo no YouTube. Às vezes eu gravo até num freestyle, se for uma coisa que eu já domino mais, entendeu?
Mas sabe o que eu vejo, assim, nesse caso? Por exemplo, eu, quando eu comecei a dar treinamentos, eu via que uma característica muito importante pra você ajudar uma pessoa a aprender uma coisa é metáfora. Toda vez que você conta uma metáfora, a pessoa aprende muito mais fácil, que é uma história e tal. Só que quando eu comecei, eu não sabia fazer metáfora. E eu via pessoas que eram muito boas de metáfora. Caramba, como o cara pensou nessa metáfora? Daí eu ficava assim, nossa, será que tem como? E aí, o que eu fiz? Eu comecei a ler livros que contavam metáforas, histórias e tudo mais, e vou associando. Anos depois, hoje as pessoas falam, nossa, como você é fácil para você criar uma metáfora, mas eu não era bom. Mas quem vê hoje, acho que é o sucesso do dia para noite, né? A pessoa fala, nossa, você tem o talento, você tem o dom. Talento do caramba, velho. Eu tô aqui ralando, lendo
como
um monte
é o caramba?
De livro. O caramba. Então você pega assim o Ítalo, por exemplo, o que acontece, né? Ele é um cara altamente perspicaz. E pessoas perspicazes são as pessoas que batem o olho numa coisa, elas falam assim, entendi como isso aqui funciona. Tem gente que é mais lerdinha, a pessoa fica, hã? O que tá acontecendo? E demora, mas o Ítalo é perspicaz. Então, quando ele sacou esse negócio, às vezes até intuitivamente, eu não sei se foi consciente, mas é intuitivo, você começou a perseguir isso. E é isso que você fala, você anota, você lê o livro, você grifa. Isso é um desenvolvimento. Porque qual que é o legal, assim, você começou fazendo 100 vídeos, só que no primeiro vídeo, você não tinha essa competência que você tem hoje de gravar 27 vídeos num dia, né? No primeiro, você falou que ficou até 3h50.
Preparação durou 6 horas e 50 minutos.
E a gravação, exatamente.
5 minutos de vídeo.
Como que foi esse desenvolvimento? Porque quem tá começando hoje, quando a pessoa olha, né, aqui, nossa, zero vídeos, zero competência, sou ruim de... Não tenho vergonha da minha voz, não sei o quê. E aí depois, a gente tá falando 3, 4 anos depois, né? E agora você é o mestre dos 27
quantos
vídeos.
Quantos vídeos? Você tem esse número aí, Fred? Você sabe quantos vídeos você tem no canal?
Não tenho. Não
posso. Mas vamos fazer uma conta, né? Você faz desde 2018. São 3, 4
não,
anos,
olha aí,
mais
pô,
de mil vídeos.
Olha aí, vê
dá
aí
pra olhar,
tem.
Dá pra olhar.
738 vídeos, segundo nossa assistente, Ellen Salomão.
Nossa.
É vídeo pra caramba, hein?
É vídeo pra caramba.
A conta que eu tava fazendo, você tem 150 milhões de views. No Brasil, a gente tem 105 milhões de usuários no YouTube, acima de 18 anos. Ou seja, é como se todas as pessoas do Brasil tivessem visto pelo menos um vídeo seu, cara. É muito doido.
Que
parabéns,
louco,
é incrível.
Né?
Incrível.
E assustado. E aí, hoje, né, quando você olha pra isso, você fala, caramba, né, sou grande e tal. E quem olha, vê você falando, fala, caramba, esse cara manja pra caramba, ele é muito bom. Mas como eu que tô começando aqui, fazendo zero vídeos, né, com medo, todas as minhas preocupações... Como que eu posso pensar dessa maneira que eu vou falar? Hoje eu não tenho essa competência, mas não cair nessa historinha de, ah, ele tem uma habilidade que eu não tenho, ele é natural, mas o nicho dele é muito bom, o meu nicho não é muito bom. E aí entra um monte de historinha na cabeça da pessoa, certo, que aí ela não vai passar dos 100 vídeos e não vai chegar aos 700 e poucos vídeos e 100 milhões, mas a oportunidade estava lá.
É, para você visualizar um exemplo, pensa um carinha que não tem uma boa dicção, uhum, que tem dificuldade de falar, uhum, e que quer começar um canal sobre estoicismo, por exemplo. Se esse canal chamasse A Casa do Estoicismo, como que você começaria?
Eu começaria falando.
Sem vídeos.
Sem vídeos.
Sem vídeos em 100 dias.
Sem vídeos em 100 dias.
Eu acho ousado esse...
Eu não mudaria nada. É, e com certeza daqui a 100 vídeos esse carinha, ele ia estar muito melhor.
É aleatório esse carinha. Esse carinha é só fictício.
Sim,
só,
eu entendi.
Ele mora na Dinamarca.
Entendi.
Ele não existe.
Ele é todo... Digamos que ele tem um doguinho, né? Vamos criar uma persona aí, vai. Vamos criar.
Cara, mas você não explicou as thumbs. Como é que você faz as thumbs? Tipo, como que você escolhe se você vai colocar uma cara de assustado, uma cara com um emoji de coração? Tipo, esse processo é meio aleatório ou tem uma lógica por trás disso?
Olha, às vezes eu falo assim, olha, eu vou pegar um negócio, vamos fazer uma thumb mega boladona e criativa. Mas, no geral, eu paro assim, eu tiro uma foto aqui, pega esse frame aqui. E a pessoa
você pega um frame normalmente.
É, qual que é a estrutura da thumb? A thumb ela tem que ter um pouquinho de caras e bocas, eu já oriento, né? Pega onde eu tô fazendo uma expressão mais estranha. Só que ela tem que ter o 80-20, na minha visão, é o contraste. É a palavra-chave que você vai colocar lá e tem que ter um super contraste. Por exemplo, se eu faço um vídeo, torne 700% mais atraente. Então, na thumb, eu posso colocar isso muda da água pro vinho, alguma coisa assim. Isso vai deixar você gostosa e de repente bota uns emojis, um foguinho no meu olho. Então a pessoa vai conversando com aquela headline. Mas eu não sou um cara também que para muito para fazer thumbs elaboradas. É uma coisa que já está até no meu projeto para essa nova fase.
Mas será que depois de ter feito 750 isso já não é...
Tá natural.
É intuitivo, né? Eu não sei se tem uma história que eu gosto muito, né? Que o George Soros é um investidor, né? Um dos maiores investidores. Uhum. E ele fala que quando a carteira dele de investimento tá meio desequilibrada, ele começa a sentir dor nas costas. Então, esse é um conhecimento que ele não consegue dividir, às vezes. Ele não consegue racionalizar. O cérebro dele fala assim, alguma coisa tá estranha. Ou você olha a Tami, talvez, né? Tô aqui viajando. Talvez você olhe e fala, nossa, aqui vai dar certo, mas você nem sabe explicar o porquê. Mas você, de alguma maneira, depois de fazer 750 vezes, seu cérebro, de alguma maneira, já sabe que, puta, isso aqui vai dar certo. Ou você já imagina que isso vai dar certo, entendeu?
Na real, eu tenho um padrão para criar essa thumb e meu time já tá direcionado para isso. Eu quero uma thumb com um olhar mais diferente, né, uma expressão mais diferente e um contraste, basicamente. E às vezes, quando eu tô navegando no YouTube, eu vejo uma thumb que me chamou muita atenção e eu não consigo resistir e eu preciso clicar nela, eu mando para eles. Eu quero, agora vamos testar uma semana assim, com essa identidade? Então eu tenho vários tipos de thumb. E é tudo teste. E a gente vai vendo se tá performando ou não. Mas o 80-20 é uma cara, uma expressão diferente.
Contraste
muito forte de letras, né, pra pessoa conseguir ler, uhum, usando essa, conversando com a headline. Tem que ter uma ligação com essa palavra mágica, tem que criar uma curiosidade, né? PMCC, palavra mágica, capilaridade, curiosidade. Então, palavra mágica, talvez tenha a palavra homem lá. Curiosidade é uma setinha apontando, essa do 700% é um monte de setinha apontando para o meu rosto. E aí gerou curiosidade, palavra mágica, e a capilaridade é querer ser atraente, né? É o ponto comum.
E esse negócio que eu vejo que funciona muito no YouTube, que é o lance dos números, né? 3 maneiras de você ficar mais atraente, 5 caminhos para você faturar alto no digital e tal. Isso, você acha que esse é um padrão que vale a pena apostar?
Eu tô testando isso tem pouco tempo, para te dizer a verdade. E eu sinto que aumenta a retenção, sim. Então é um jogo de retenção. Mas eu cheguei a 1 milhão sem fazer isso.
E aí você coloca aquele lá, o sétimo vai te deixar assustado, né? os 8 motivos para não dizer o quê? O sétimo é surreal.
Ó, funciona. Isso funciona. É fato, funciona. Pela retenção. Mas eu vou te falar que tem, sei lá, 2 meses que eu tô fazendo isso. Eu não tenho muita paciência para essa parada. Porque eu não gosto muito de elaborar, engessar muito. Eu tenho que ficar pensando naquela parada. Eu gosto de construir uma linha de raciocínio. Minha linha sempre é promessa... Eu me apresento, o que, por que, como e o que mais. O que, por que, como e o que mais. Então, se nesse como eu tiver que pensar em cada frase, isso vai me roubar uma energia. Só que eu confesso que tem 2 meses que eu estou disposto a fazer isso. E eu sinto que aumenta a retenção, de fato. Mas isso não é o... Você não tem que fazer isso para crescer no YouTube. Uhum. Eu cheguei a 1 milhão, fácil, né? E sem fazer vídeos. Se nesse 1 milhão deve ter 2 de 3
fácil,
dicas.
Fácil, 750 vídeos depois. Não foi fácil, assim.
Não, o
né?
que eu quero te dizer.
Não vamos iludir o
não,
pessoal.
O que eu quero te dizer é que eu não fiquei focando nos 5 dicas. Eu fiquei focando em fazer a headline. O meu feijão com arroz é headline, né? O título bom, uma thumb legal, um conteúdo bem legal. E qualquer outro?
O que mais?
Falou, são esses 4.
É, o conteúdo, headline. Thumb
e o título.
E o título. Esse é meu quarteto fantástico.
É, e não dá pra esquecer do conteúdo, né? Às vezes a pessoa só foca... Quero fazer uma puta thumb chamativa, faz o contraste, faz uma promessa gigante, aí que tem uma retenção bizarra, o YouTube penaliza pra caramba.
Pois
né?
é. E essa parada da história que o Fred falou é surreal. Quando eu era criança, eu fui numa festa de aniversário e eu me lembro que tinha um menino que tava todo mundo em volta desse menino. E eu falei, cara, o que tá acontecendo com esse menino lá que tá todo mundo em volta dele? E ele tava contando piadas, eu devia ter 7 anos. E aí eu fiquei vidrado vendo ele contando piada. E aí na hora que meio que foi cantar parabéns, eu cheguei perto dele, né, dispersou a rodinha. Eu falei, cara, como é que você sabe tanta piada assim? Aí ele falou assim, ah, eu assisto muito o programa do Jô. E eu nunca tinha assistido ao programa do Jô. E aí eu fiquei ligado, até porque eu tinha 7 anos, né, acho que era Jô 11:30, sei lá. Então, aquilo me deixou uma clareza. Que foi o que o Fred falou. Como é que eu faço para aprender piadas? Alimentar a gaveta. E aí eu também vi a galera falando, cara, essa pessoa tem história para tudo, essa pessoa é maravilhosa, eu queria ser essa pessoa. Eu vi a Monja Coen, sabe a Monja Coen? Uhum. Nossa, tudo ela conta a história zen. Eu queria ser igual a Monja Coen, ela é muito demais. Por que eu não posso ser igual a Monja Coen? Aí entrei lá no... Eu não comprei um livro, eu entrei no metáforas.com.br. E descobri um monte de metáfora, cara. Agora, uma aluna falou, ah, não consigo esquecer ele. Existe agora a metáfora do anjinho e do capetinho. Deixa eu te contar mais. Olha só, eu quero superar, mas eu não consigo parar de ver os stories. Vou te contar a história do vagalume e da cobra. Pera aí, senta aí. Entendeu?
Vou te contar, comigo.
Vou te contar a história do monge das árvores. Senta aí, por favor. Eu tenho história pra tudo no Metáforas agora. E, claro, ouvindo a Monja Coen, ela é surreal. Então, é aquilo. Por exemplo, esse cara que vai fazer o canal do estoicismo. Ele tem uma bagagem
cara
absurda.
É fictício. Né?
É um fictício, claro. Mora na... Né, nas montanhas, né?
Mas eu acho que isso que você tá falando que é interessante, assim, o cara lá da filosofia, é estoicismo, né? Vai querer fazer o canal lá. Só que qual que eu acho que é uma dificuldade das pessoas? Quando ela vai fazer o canal, normalmente ela faz... Normalmente não, mas as pessoas que erram, eu acredito, elas fazem o vídeo pra elas. E não fazem que nem... Você não falou nada
quando
de você.
Quando rola
você não falou...
a sabedoria do apresentador, hein?
Caraca, esse foi um site.
Essa vai o
profundo. Um site de 1 milhão, esse.
Pô, porque tá o cara que é o rei do YouTube, pra eu falar alguma coisa, eu tenho que pensar bastante. Tô aqui meia hora, assim, o que eu vou falar, né?
Esse é um site de 1 milhão.
Mas qual que é o lance, eu acho? Até agora, você não falou nada a palavra eu. Você não falou a palavra eu aqui. Você não consegue. Tipo, você só fica falando, não, audiência, porque isso aqui eu precisava fazer por causa da minha família, porque eu quero alcançar as pessoas. Você está sempre olhando para o outro. E quando você vai fazer um canal do aquele cara lá na Dinamarca, quer fazer do estoicismo, o grande lance é a pessoa olhar para o que a audiência está achando que é interessante. Você falou lá, ganância. Você fez um vídeo sobre ganância, bombou. Você fez um vídeo sobre dor, não bombou. Só que a grande... questão aqui no meio é, pô, como que eu posso falar o que eu quero falar, o que eu gosto de falar, mas aliar a como as pessoas querem receber? Porque às vezes eu posso virar o quê? Eu só tô falando o que as outras pessoas querem, mas eu não tô tendo mais prazer naquilo que eu falo. Uhum. Como que você alia isso? Ou pra você não tem essa... você não tem esse problema?
Não, eu alio. Inclusive, a parte mais chata, assim, foi quando eu tava focando só em audiência. Foi bem ruim, assim, no conteúdo. Então, qual que é a parada? Eu vou pegar... Se eu sei que o que vai fazer a pessoa abrir é o título e a headline, eu vou fazer uma headline e um título que às vezes pode soar até um clickbait. Só que no conteúdo, clickbait é tipo uma pegadinha, né? Ah, e aí eu meio que entrego... Eu entrego o que eu quero fazer. Entende essa parada? Então, tipo, tem um vídeo meu que é essa frase que você vai conquistar qualquer homem. E aí chego no conteúdo, eu falo, não existe a frase que vai conquistar qualquer homem, te enganei, mas você tá aqui. Mas que legal, deixa eu te falar uma mensagem maneira aqui. E muita gente não vai entender, mas quem... E muita gente vai entender. Essa é a grande parada. Tem gente que... Eu já tô falando assim, tchau, tô indo. Cadê a frase? A pessoa não entendeu nada. Mas tá tudo bem. Não tá tudo bem. E tem vezes que eu vou lá e mesmo ensino uma frase. Faz sentido pra mim, porque o relacionamento começa com conversa, né? Mas eu quero fazer o que eu gosto de fazer também.
Você vende o que ela quer ouvir, se você entrega o que ela precisa.
É, mas isso é sedução, né? Sedução é isso. Eu vou prometer o que você quer e te entregar o que você precisa. Sedução é isso, entendeu? Sedução em latim significa desviar a pessoa do caminho. Então eu vou... Ela tava querendo ver um vídeo de gatinho, eu desviei ela do caminho dela, e aí eu vou trazer ela, conduzir ela pro que ela quer. E gero valor, hein? Uma vez que eu gero valor, já era, entendeu? É o canto da sereia.
Agora, olha só.
Saudosa Odisseia de Homero.
Saudosa Odisseia de Homero.
Ó, quando a gente fala de crescimento de YouTube, aí gratitude, né? Cresceu, construiu... canais de YouTube do zero, né? Vocês construíram do Gustavo Cerbasi do zero?
Uhum.
Foi, né? E da Lilian?
Do zero.
Também foi do zero, né? Então, quando você constrói um canal do zero, o seu também, né? Você acabou de contar que foi do zero e hoje está com 1.6. Essa jornada de sair do, do zero para 1.6 ou 1 milhão de seguidores, que tanto faz... No final das contas, nós como lançadores que queremos escalar o nosso negócio, a gente não está lá só pela quantidade de seguidores, né? A gente está lá para querer trazer uma audiência e fazer um lançamento. E eu sei que você tem uma história muito legal, que é esse primeiro lançamento seu, que se eu não me engano, se eu estiver errado, você precisava de uma grana para fazer alguma coisa, não sei se você vai poder falar aí, mas enfim. E aí deu super certo, só que depois, o segundo assunto já quero colocar aqui, que seu ticket era barato e hoje você tem um ticket que eu acho que é um dos mais caros, ou é o mais caro do mercado.
Sim.
E aí eu queria que você comentasse toda essa evolução de como que você saiu, né, de vendendo e-books... E tô rico faturando 19 mil reais, que tem esse ponto, né, na nossa vida, tô rico, mas agora com um ticket de 2 mil e tem muita gente que tem esse medo de ter um ticket. Então, se você puder contar toda essa história, eu acho que é uma inspiração para quem tá querendo, o estoicista lá que quer construir um canal no YouTube.
Ó, na minha visão, né, e o que eu entendo é, como é que eu faço? Qual que é o caminho? Eu tenho que criar uma plataforma... aumentar essa plataforma, fazer uma oferta para ela e converter ela. Eu acho que esse é o caminho. Então, crescer no YouTube foi a virada de chave para mim. Quando eu resolvi empreender, né, viver dessa ideia, dessa maluquice, e era uma maluquice, assim, uhum. Até para mim, ainda mais para os outros, dá para viver ensinando, ajudando mulheres a conquistar um namorado, dá para viver, mas até eu acreditar nisso era uma maluquice. Mas eu acreditei nessa parada. Então eu refinanciei meu carro, foi uma loucura essa parada, nossa, foi surreal.
Não foi passear pelo bosque.
Não foi passear pelo bosque, não foi na Calói CC.
E às vezes foi isso que fez você realmente fazer 100 vídeos, né?
Foi um ato de desespero também.
Eu não sei se tem essa frase em português, né? Que em inglês é o ponto de não retorno, né? Alguma coisa assim. Meu Deus, não tem opção, né?
Não tinha.
Você tinha que ir pra frente.
Queimou a ponte.
Queimou a ponte. O plano A
O plano B é fazer o plano A dar certo.
É tipo isso. Não tinha outra opção.
Nossos para-choques de caminhão estão em
tão
dia.
Ótimo. Já anotem aí. Já tem frase para postar
tem reels para dias.
Já tem stories para postar, hein, galera. E aí eu fui nessa parada, entendeu? Então eu tinha que só andar para frente. Não podia olhar para trás. E aí, antes da audiência, eu tinha tomado prejuízo no meu primeiro lançamento. Que eu só fazia Instagram e frasezinhas e tinha 6, 9 vídeos no YouTube. Eu tinha, sei lá, tomado uns 40 mil de prejuízo.
Que
uma parada
isso?
Assim. Bizarro. Porque eu tinha um cartão. Eu não tinha dinheiro, mas tinha um famigerado cartão. E aí esse é um perigo, né? E aí eu decidi, vou para o YouTube. Eu me lembro que quando eu tinha 30 mil no meu canal, eu fiz um lançamento de 54K. Então, o que que eu fiz? Eu aumentei minha plataforma. Então, se eu aumento minha plataforma, alimento ela, depois faço uma oferta, aquilo vai ter valor, entendeu? E aí, depois eu fiz o meu segundo lançamento, foi 184 mil. Porque minha plataforma também estava... Já devia ter 300 mil no YouTube.
Caramba, já tinha multiplicado por 10.
Exatamente. Aí eu fiz um outro lançamento, 560 mil. E qual o investimento? Nada.
Tudo orgânico?
Tudo orgânico. 3 mil eu investi, nem sabia. Claro. Eu queria fazer tráfego no YouTube, mas eu não sabia que aí era... Facebook já era difícil, YouTube, eu falei assim, não vai dar, vamos ver o que vai dar. E eu usei todo o meu poder orgânico. Então, o que eu entendi disso? A parada é aumentar a plataforma, nutrir ela e fazer uma oferta. Quando eu aumento minha plataforma, acabou.
É simples, mas não é fácil.
é o simples que não é fácil, né? E aí eu fui focando nisso. Como é que eu faço para aumentar minha plataforma? Como é que eu faço? E a via minha, tem técnica? Tem, mas eu sempre vou pelo valor. Quanto mais valor eu gero e quanto mais valor percebido eu tenho, eu vou escalando meu ticket. E o curioso é que quando eu fui fazer um lançamento, meu primeiro lançamento, abri minha primeira turma, né? Eu ia cobrar R$4,97. Aí eu comecei a conversar com umas pessoas do mercado de relacionamento. E eu falei assim, cara, eu tô querendo cobrar R$4,97. R$4,97? Você tá maluco? Ninguém paga R$4,97 em relacionamento. R$127. R$197 no máximo. Eu cobro R$197. Eu já sou o grande player, o guru. E eu falei, cara, eu vou cobrar R$4,97. E entraram lá, 15 doidos lá. E foi louco, né? E aí depois eu aumentei pra R$997. 1.400, 1.897, aí eu aumentei 1.997, né? Corrigi aí. É aquela, esse raciocínio, né, Fred? As pessoas, o que que você vai gerar de valor para elas? E qual é o valor,
a
qual
pessoa
é o conteúdo,
fica,
né?
Ela fica te devendo de tanto valor que você gerou para ela que ela tá te devendo, né? Ela tá em débito com você.
Pois é, ela é tipo assim, cara, eu quero te pagar.
Eu preciso comprar um produto seu para retribuir o que você me deu, né?
É tipo isso, entendeu? Pô, é muito
tipo
louco.
Eu com o Ryan Holiday, né? Imagina, eu li os livros dele, tirei um puta valor pra minha vida. Aí eu comprei o livro dele pra todos os meus alunos. Eu comprei tipo uns 3 mil livros dele. Depois eu trouxe ele. Depois eu contratei ele pra fazer uma call com ele, que custou, sei lá, $2,000 pra falar com o cara uma hora no telefone. Depois eu trouxe ele pro Brasil. Pagamos mais $15,000 no cachê dele pra trazer ele pro Brasil na época. Passagem executiva, não sei o quê. Então pensa só, uma pessoa que gerou valor, a diferença foi. E no final, se não fosse o que ele escreveu nos livros, ele não teria tomado todo esse dinheiro de mim.
Pois é.
E do Lucas, no caso.
E do Lucas, né?
Agora, esse lance do auto-ticket, essa é a grande questão. Tem muita gente que fica, ah, eu quero um precinho baratinho aqui no meu produto, vou colocar um preço barato, porque eu acredito, e às vezes é uma crença pessoal, às vezes é falta de geração de valor. Nossa, ninguém vai querer comprar meu produto. Mas você subiu o seu ticket hoje, deve ser. É o maior do mercado? Você acha que
eu
deve ser?
Eu acredito que sim,
sim
de,
né?
De relacionamento.
É,
sim.
Também ninguém tem 150 milhões de views no YouTube igual você e ninguém fez 750 vídeos, né? Mas o interessante também, o Vinhas, recentemente, fez um lançamento agora do Egrativê com um ticket super alto.
21K.
21K e beirou ali, raspou os 2 milhões ali de...
Nossa, surreal.
E quando ele tava... Ele contou toda a jornada pra gente lá no grupo do Mastermind antes de acontecer. Então, quando você conta você vai contando a jornada antes dela acontecer, você não sabe o que vai acontecer, se vai dar certo, se não vai. Mas quando você conta depois, vitória, é muito fácil você contar a vitória depois.
É o famoso arquiteto de obra pronta.
Arquiteto de obra pronta, pronto. Não sabia, mais um aí pra anotar aqui na historinha da metáfora. Então, o que acontece? E ele estava discutindo no grupo, né? Se ia dar um bom resultado ou não, porque era um novo formato de lançamento. E o Vinhas tem até uma expertise grande nas vendas de auto-ticket, só que no 1-1, né? Que é uma ótima maneira de você vender quando você está começando. E vocês dois têm altos tickets contra a maioria das pessoas. Você perguntava, cobra 2 mil ou cobra 21 mil e faz um lançamento para isso, a maioria das pessoas não vai... Vai ir contra, né?
Não, e no nosso caso, a gente tem estratégias diferentes, até porque a gente tem muita dificuldade de fazer o que o Ítalo faz. É isso que a gente quer aprender, como aumentar a base. Então imagina, o terror, a gente fez um lançamento que a gente investiu 377K e tinham 600 pessoas na primeira live. Fala aí, Ítalo, se isso acontecesse com você, como que você ia entrar na live?
Eu ia chorar, eu ia falar, cancela a live, vou tocar violão aqui.
Só de entrar na live já dava medo. Aí eu falei pra ela, nossa, se vender 60 tickets vai ser um sucesso. E vendeu 94. Então, eu acredito que tem essa possibilidade de você fazer isso com o departamento comercial, que é muito negligenciado no nosso mercado. Porque tinham várias, dessas 600 pessoas que foram na live, claro que tinha 12 mil na lista, outras pessoas viram depois, a reprise e tudo. Mas sei lá, dessas 2 mil pessoas que viram esse lançamento mesmo, que acompanharam, tinham várias pessoas que estavam pensando em entrar, mas elas precisavam de um passo a mais ali, de uma ligação, de uma atenção, de alguém que entendesse o nosso produto e conversasse com ela. E a nossa equipe fez isso e 70% das vendas passaram pelo departamento comercial. Cara, como é que é a parada dos shorts? Você já está experimentando? Isso funciona? Isso faz diferença? Como que o YouTube lançou esse lance de fazer um conteúdo de curta duração e como funciona?
Eu estou experimentando. Eu já tenho vários shorts gravados. Eu postei um. Não explodiu muito ainda, mas ele entrou nessa categoria shorts. Aparentemente é uma aposta do YouTube, né? Eu acho que eu estava vendo até um documento oficial que o YouTube ia injetar não sei quantos milhões para incentivar os criadores de conteúdo, né? Então eu vou entrar nessa onda, assim. Para mim é super tranquilo fazer um shorts. O que eu tenho para dizer de amostragem é, no YouTube o meu shorts não performou muito, mas eu tive um. Então eu já tenho vários gravados mesmo, assim, que eu quero produzir shorts, que para mim é de boa. E,
então você não vai pegar corte.
Eu vou pegar cortes e vou produzir
também. Para ver se o produzido pro shorts funciona melhor.
Exatamente. Agora, uma coisa que eu vi é que há 2 semanas atrás eu tinha 300 inscritos no TikTok e já tô com 70 mil, talvez.
Caramba. Meu Deus.
Só com um nugget. Sem fazer
com,
nada.
Com o mesmo short.
Eu não tenho nenhum TikTok instalado no meu Instagram. É minha equipe que posta.
No seu Porque celular.
Instalar o TikTok no celular não, é o convite pro diabo, cara.
É o convite pra... eu tô fora.
Mas mesmo que a pessoa não... No TikTok, mesmo se eu não pesquisar e não clicar em nada com relação a da mulher, bunda, esse tipo
não,
de coisa...
Não, vai aparecer.
Aparece, que ele não. joga lá...
Não, o TikTok ele é baseado no que demônio. Você consome. Não, é que...
Cara,
ele vai te mostrar várias coisas.
O TikTok
coisas.
Sabe o que você consome, não entra.
Mano, assim, e outra coisa também, não é só isso, assim, é um conteúdo, cara, que ele te prende, ele é hipnotizante, daqui a pouco você tá vendo dancinha, tem um cara que responde umas perguntas, assim, zoando os outros, é muito engraçado, fora que tem uns perigos aí que quem tá casado não tem que estar olhando não, eu não olho, porque, cara, é aquilo, lixo entra, lixo sai.
Melhor não olhar,
não
né?
Não que seja lixo, entendeu? É porque, cara, não condiz, é igual, tipo, por que eu vou numa balada se eu tô casado? Sabe, isso não é o que eu... Isso não vai me agregar com o que eu quero, não é o estilo de vida que eu quero. Agora, é um fenômeno essa parada. O crescimento é absurdo, é feito pra te explodir você. Só que eu fico muito... Eu olhei aquela parada do TikTok, eu me deu uma teoria, assim, uma visão apocalíptica, assim, sabe, cara?
Qual que é a visão apocalíptica?
Eu me lembrei de um filme chamado Idiocracy. Vocês já assistiram esse vídeo? Esse filme? É um filme antigo com o irmão daquele Owen Wilson. Esqueci o nome dele. Na verdade, era assim, o mundo tinha avançado para 2050, digamos 2021, e todo mundo ficou idiota. E aí é muito louco, porque eu não tô, não é um julgamento de valores e tudo mais, mas o que eu percebo hoje, até nos meus conteúdos do YouTube, é que a filosofia, até onde eu vi o Cortella falando, né, e os estudos que eu faço, e graças ao Vinhas que me apresentou, meu príncipe, a filosofia ela quer te ensinar o porquê das coisas e o pra quê das coisas. E a ciência quer te ensinar o como, né, como a gente foi criado. A filosofia é por que estamos aqui, mais ou menos isso. O que eu vejo hoje é que as pessoas não querem saber o porquê. Elas querem saber o quê? Me dá logo, me fala como, me fala qual é a mensagem. Aí eu ensino a mensagem, ela fala, o que eu falo depois? Cara, é porque você não quer saber o porquê. E aí eu vi isso no TikTok, né? Então eu criei um vídeo, 5 dicas pra isso. Faça isso, faça isso, faça isso. Eu não expliquei o porquê de nada. Bum, explodiu. 500 mil views, 700 mil views. E aí eu vejo, as pessoas só querem saber o que tem que fazer. Mas o porquê que eu tô fazendo aquilo que eu tô fazendo, elas não querem, né? E aí eu criei uma visão apocalíptica, assim, desse filme Idiocracy. A gente tá se ficando idiotas, assim. A gente não quer saber por que eu tô aqui, pra que é isso. Só que assim, me fala logo a coisa. Eu vejo, então, meio me assusta, assim, ver o TikTok crescendo tanto. E cada vez mais indo pro raso, né? Conteúdo de 1 minuto... E esquecendo essa parada do aprofundamento, né? Me deu um bad trip, assim.
Aproveitando a sua... Falando sobre redes sociais, né? A grande pergunta é, pra quem tá começando, pra quem tá querendo escalar os lançamentos, você começou pelo YouTube, praticamente, né? Eu digo que você começou porque foi pra onde você explodiu o seu negócio e você tem mais seguidores no YouTube do que no Instagram.
Sim.
Agora, pra quem tá começando ali, vale... Começar no Instagram, começar no YouTube, ou você acredita que depende do mercado, depende do nicho, começa nos dois?
Eu iria nos dois, definitivamente. Qual é o padrão de comportamento, Fred? As pessoas me conhecem no YouTube e me seguem no Instagram para ver meu dia a dia. Então, a conexão, a parte da conexão é no Instagram. Então, eu faço stories, mostro minha família.
O relacionamento.
Agora, a base é maior no YouTube, então eu consigo crescer mais lá no YouTube, até porque é onde eu coloco mais energia. né? O resto é tudo mais derivação.
Tem toda uma cauda longa, né? O YouTube tem uma grande vantagem que o vídeo não morre em um dia, né?
Pois é, no YouTube ele, no Instagram ele vai morrer. O seu YouTube ele é descartável, né? No Instagram, aliás. No YouTube não, tem gente lá monetizando.
Vendo seu primeiro vídeo.
Tem monetização de vídeos antigos ainda que chega pra mim.
Que inclusive já vamos falar de quanto ele monetiza, hein?
Segura aí. Chegaria aqui no final. O Lucas, o caso, os experts que vocês têm, né? Vocês têm alguns experts que já tinham autoridade, mas você começou o canal do zero, que é o caso do Gustavo Cerbasi. Uhum. A Lilian do inglês é um caso clássico, né? De vocês que começou professora de inglês do Vinhas. Uhum. O Vinhas teve o olhar lá, bateu o olho, viu que ela seria uma boa expert e vocês construíram o canal dela do zero. Todos os experts que vocês têm, vocês trabalham a Instagram e YouTube?
Sim. Eu tenho, assim, aí eu acho que tem um pouco a minha crença, né? Um dos meus princípios é você não colocar tudo numa cesta só, né? Isso vale para investimentos e vale também aqui para os negócios, né? Eu acho que você depender de um único canal te torna muito frágil. Isso, obviamente, que tem vantagens, né? De você ser muito mais forte lá, você focar em uma única coisa, geralmente você vai fazer aquela coisa melhor. Mas eu acredito que a diversificação aí ainda é importante. Então é isso. O Ítalo começou lá no Facebook, ele foi bloqueado, né? E o que você faz? Se ele só tivesse o Facebook naquele momento. Se ele tivesse dedicado 100% dos 3 anos no Facebook, o Facebook vai lá e cria uma regra que você não pode falar de relacionamento nos anúncios. Então, enfim, você acaba dependendo muito de uma outra rede que está fora do seu controle. Então é isso, a gente tem o YouTube, a gente tem o Instagram, a gente... Facebook, quando ainda era relevante, a gente usava o Facebook. A gente tem lista de e-mails. Então, assim, essa diversificação, esses pontos de contato diferentes, para mim, são relevantes. Então, eu gosto de começar sempre com os dois ao mesmo tempo. Para mim, faz mais sentido.
Cara, e uma coisa técnica que a gente não falou aqui, que eu acho importante. Como que você trabalha a questão do SEO no seu canal?
Não trabalho.
Sério?
Juro. Não trabalho.
Mas você coloca um texto no vídeo? Não. Não tem nada?
Eu coloco, geralmente, um e-book, eu faço lead, faço...
Mas, Diego, você tá falando um texto sobre frase não que não sei o que, você não fala nada de...
Então, eu tô indo para uma nova fase no YouTube agora, então...
Desculpa, posso? Só uma pergunta. Você usa aquelas ferramentas, VidIQ?
Não, sei o que é.
Nem sabe o que é.
Nem sei o que é. Então... Meu é na unha mesmo, assim. O que eu faço é...
Impressionante.
Que os meus headlines, eu faço headlines buscáveis, né? Uhum. O que eu tô testando hoje, e aí eu posso falar sobre isso, é que eu meio que tô fazendo headline dupla. Então, tipo, eu faço assim, essa frase conquista aquele homem. Aí eu faço um tracinho, 3 formas de deixar ele maluco. Então eu tô fazendo uma headline duplicada, como se fossem 2 títulos
em um só. E não tem problema ser gigante o título?
Não tem problema, tá dando bom. Então, esse é o máximo que eu chego perto de um SEO, assim. Agora, botar tag, criar isso...
O próprio textinho de descrição,
textinho de descrição não faço nada, cara. Eu tô me preparando pra essa nova fase... Nessa nova temporada minha do YouTube, fazer thumbs mais criativas, assim, parar um tempo mesmo na thumb e fazer um SEO forte. Eu quero ver qual é a coisa.
Se você quiser uma dica, tem um grupo de mentoria avançada que chama Craft.
Ah,
aí lá na área de membros tem 2 aulas sobre SEO de YouTube.
Nossa, vou procurar.
Pedir pra alguém dar uma olhada lá.
Vou perguntar pra aquele moço da Dinamarca, de repente ele...
Tem o acesso.
Ele pode dar
uma
olhada. Não,
mas sério, tem um cara, uma vez ele fez umas aulas pra gente lá, o Thiago, ele tem um canal que chama Corrida Perfeita.
Uhum.
E ele cresceu muito baseado em SEO. O cara manja muito e tem 2 aulas lá.
Surreal.
Muito legais.
Vou entrar lá no meu acesso.
Agora vamos para a pergunta que não quer calar. Eu tava vindo pensando ontem à noite, falei assim, eu preciso saber. Eu quero saber aqui essa...
Aqui vai sair um corte. Quanto monetiza um gigante
no YouTube? Um youtuber com 150 milhões de views. Essa é a pergunta.
Essa é a pergunta. Ó, você tem 150 milhões de views ao todo, você tem 1,6 milhão de seguidores e você tem uma média de 3 a 4 milhões de visualização todo mês. E a grande
orgânica, né?
Orgânico, né? E aí o pessoal fala assim, caramba, a gente fala de lançamento, escala e tal, mas, pô, é legal você conseguir tirar uma graninha extra para poder bancar ali sua equipe, bancar...
Uma graninha extra, Fred? Você tá de brincadeira.
Bancar o custo fixo.
É um salário de um presidente de empresa.
Pô, esse cara tem 2 filhos. Custa caro
custa
ter 2 filhos.
Custa caro, fralda.
Que né? Isso. E aí...
já viu.
Quero saber, assim, de linhas gerais, assim, né? É interessante saber que é até uma cenourinha a mais, né? Pra gente poder falar, pô, vou construir esse monte de vídeo, mas lá na frente, se eu tiver tendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, quanto que tira, em média, uma pessoa no Brasil, né? Porque eu sei que tem diferença de lá de fora.
É um bom salário. E esse salário aí que eu ganho do YouTube me dá um conforto muito legal. Porque eu penso assim, o que de pior pode acontecer? Digamos que sei lá, ninguém queira mais se relacionar e deu alguma coisa. Qual o pior que pode acontecer? O pior que pode acontecer é eu conseguir é viver com o meu YouTube. Então, o meu YouTube eu recebo de 4.500 a 6.500 no meu hoje, né, atualmente.
Dólares.
Né?
Doleta!
Vezes 5.5.
Doleta. Então, é um bom salário. Então, quando eu faço a conta assim, e aí eu começo, às vezes eu começo a pirar, tudo, acho que rola, né, isso. Cara, imagina se não der certo esse lançamento e eu nem não tiver mais alunos. O pior que pode acontecer é eu ficar na minha casa gravando vídeo e ganhando em dólar, entendeu?
É, o salário de um grande executivo. Vai, não chega a ser presidente, mas...
É, um salário... um gerente, um bom gerente.
É, um ótimo.
E aí eu penso nisso. E essa é uma cenoura muito legal. Então, qual é a parada? Depois que eu vi isso, eu não consigo desver mais. Tava até vendo uma entrevista do Nigro, do Thiago Nigro, ele fala... Se você começasse do zero, Thiago Nigro, o que você faria? Ele ficou pensando, ele falou, eu viraria o YouTuber. Eu ia começar a colocar vídeo no YouTube, ia ganhar o dinheirinho, ia ganhar views e aí eu ia crescer. Então, a resposta óbvia era, eu ia comprar ações, eu ia fazer uma renda extra, eu ia cortar o cafezinho, sei lá. Mas ele falou, eu iria entrar no YouTube. Então, hoje, eu não consigo desver aquilo. Então, a minha parada é, eu vou estar no YouTube. Então, o pior que pode acontecer na minha vida é eu ser um YouTuber. E olha só quantas ramificações que eu não exploro. Primeiro, SEO poderia me fazer crescer muito. Outra coisa, através do YouTube, eu fui chamado para ir no Danilo Gentili, ter um quadro num programa na SBT. Eu que fui falando que não era o momento para mim. Então, essa é a grande parada do YouTube, né? Por ter uma barreira de entrada mais difícil, mas também os ganhos são maiores. Você não vê um Instagramer, mas você vê um YouTuber aí, entendeu? Então, eu poderia negociar com marcas, sei lá, ser um embaixador da Tinder, por exemplo, no meu canal. Eu posso criar uma série diferentona. Então, o YouTube faz eu brincar de televisão. Eu tenho uma emissora que tem 150 milhões de views, né? E ainda sou pago para brincar. Então, é muito legal essa parada do YouTube. Então... O YouTube é a minha segurança, sim.
O YouTube é o poder.
O YouTube é o poder.
Cara, e qual foi o maior lançamento que você já fez na sua vida até hoje?
O maior lançamento foi em 2020, em julho, com Ladeira e com Rui. Foi 2.9.
E você acha que o YouTube estava num momento bom? Você acha que influenciou muito o que você estava fazendo no seu YouTube para o seu lançamento ter estourado?
Ah, influenciou, porque a base tinha crescido muito. Então é aquilo, quando eu vejo a minha base dando saltos, a minha alucinação é que o resultado vai ser, porque a base está grande, eu nutri ela, e agora ela precisa só de precisa receber uma oferta minha. Então a gente tinha uma base que estava crescendo absurdamente, estava todo mundo em casa, estava todo mundo tendo milhões de views, estava todo mundo participando das lives. Então tinha, sei lá, 22 mil pessoas ao vivo numa live minha, eu fazendo pitch para 12 mil pessoas.
Caramba.
E aí a conversão, minha conversão ao vivo, ela tende a ser razoável. A gente ranqueou, monitorou que é 5%. Então, se eu tiver 12 mil pessoas ao vivo, 5%. Se eu tiver 40 mil pessoas, é 5%. Imagina. Então, qual é a matemática? Eu preciso ter pessoas para me ouvir falar. Uma base, eu preciso nutrir essa base e preciso fazer uma oferta para essa base. É basicamente isso.
Demais. Incrível.
Então, esse é o nosso podcast sobre... Como você aproveitar a oportunidade do YouTube com o rei do YouTube aqui, Ítalo Ventura. Ítalo, gostaríamos de agradecer a sua presença aqui, direto de Macaé.
Chegou de Macaé avião, para o mundo.
Chegou de avião hoje cedo, sua família está lá te esperando e você veio aqui fazer esse bate-volta aqui para nos prestigiar, conseguir uma consultoria de graça aqui. Então, você que está nos assistindo aqui, esse foi mais um episódio do A Sociedade Digital. Nossos episódios saem toda segunda-feira às... 6 da manhã, não é isso?
6 da manhã nos agregadores de podcast e meio-dia no canal do YouTube do
Rodrigo.
Meio-dia
no canal do YouTube. Se você quiser continuar recebendo as notificações das nossas próximas entrevistas nos podcasts, você clica aí no sininho do YouTube para nos seguir ou no podcast, clica aí e nos seguir. E até a próxima. Pera aí, antes de eu fechar aqui, né? Vamos falar dos arrobas aqui. Se você quiser seguir, Ítalo Ventura, qual que é o seu arroba?
Arroba Ítalo Ventura.
Pronto, no YouTube também?
Ítalo Ventura também.
Lucas Porto?
Lucas Porto Faria.
Gente, canal aberto do Lucas, Instagram aberto, pode ir lá, mandar seguir para ele bater 4 dígitos aí de seguidores.
Já vai ter batido quando esse podcast for
online. Pronto, tá lá. E
agora é 5 dígitos.
Rodrigo Vinhas, fala o seu arroba.
Rodrigo_Vinhas.
Nos vemos no próximo episódio.